Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bom, com um caos começamos.
Wir beginnen hier mit einem Chaos am 25. Juni bei Maisum Café. Guten Nachmittag, beziehungsweise morgen, dort in Rio und hier in Freiburg auf der 102,3 MHz bei Radio Dreieckland oder im Livestream auf www.rdl.de sowie im Podcast danach.
Espero que a gente lá no Brasil nos pode ouvir. Está nos ouvindo, gente?
Ja, wir hören euch. Hört ihr uns?
Ah ja, sim, a gente ouve.
Bom, temos programa hoje no meio da Copa, não? Mais ou menos estamos... Não estou muito atualizado, mas acho que a fase de grupo está terminando. Então, isso obviamente é tema que todo mundo está falando agora e nós queremos também dar vistaço neste evento, não?
Also wir sind jetzt hier während, mitten in der Männer-WM 2014, die in Brasilien stattfindet und... wollen uns vielleicht ein bisschen auf dem Laufenden halten, was da gerade so abgeht.
Talvez a gente no Brasil, você pode apresentar quem está aí no programa aqui, é Fabian e Maiken, ja, acho que os ouvintes já conhecem a nós.
Genau, hier sind wir im Studio in Freiburg bei Radio Dreieckland, Fabian und Maike und ja, vielleicht kennt ihr uns auch schon.
Olá, Fabian, prazer, tudo bem? Hoje quem está falando aqui é a Jaque, nós estamos com convidados bem especiais aqui, estamos com a Laura e com o Frank, dois alemães também, com o Nils e com a Dili. E aí tomara que a nossa conversa hoje seja bem legal.
Also hallo, hier ist wieder Jaque aus Brasilien. Wir haben heute zwei besondere Gäste da, Frank und Laura aus Deutschland, wie immer auch Nils als Übersetzer und Gili als Co-Reporterin.
Então, talvez vocês queiram introduzir o que vocês tinham planejado para a emissão hoje ou quais são os temas onde nós queremos enfocar, porque vocês sabem mais como é a situação lá na rua, não?
Vielleicht wollt ihr kurz vorstellen, worüber wir heute reden, weil ihr kennt die Situation besser als wir und jetzt haben wir hier wieder ein Echo.
Então, acho que hoje o nosso papo ele vai ser mais a respeito das manifestações, né, que estão ocorrendo aqui no Brasil agora durante a Copa do Mundo. Acho que os diferentes olhares que têm se organizado pelas ruas também. E eu acho que o legal é também saber a visão, como é que tudo isso está chegando aí na Alemanha e saber a movimentação que está ocorrendo aí também contra a FIFA, né, questionando todos esses valores que têm sido introduzidos aqui no Brasil.
Also wir wollen heute vor allem über die Manifestation, die Demos, die in Brasilien stattfinden oder nicht stattfinden, reden, ein bisschen was erzählen über die aktuelle Lage hier und dann sind wir natürlich auch neugierig zu erfahren, was in Deutschland, in Europa so geht, was es da für Proteste und Aktionen gibt gegen die FIFA oder an kritischen Events, was die Fußball-WM betrifft.
E pedimos a vocês que nos dão uma pequena introdução de das Desenvolvimentos da Copa, como é a coisa aí no Rio de Janeiro.
Wir wollen euch jetzt bitten, eine kleine Einführung zu geben, wie die Dinge in Rio stehen.
Aqui no Rio estão acontecendo manifestações, sim, durante a Copa, principalmente nos dias que tem jogo no Maracanã, mas também em dias do jogo do Brasil em outros lugares, porque o Brasil ainda não jogou aqui no Rio. Mas, além das manifestações que estão acontecendo na rua, essa semana teve também, inclusive, movimentação de movimentos da favela também, vindo para Copacabana fazer manifestações em relação às remoções, em relação às vítimas do Estado mesmo, as pessoas assassinadas e que morreram nesse tempo todo. A gente também tem as movimentações de coletivos até nas próprias favelas e em outros lugares, para pensar o que está acontecendo, para discutir mesmo esse contexto todo que a gente está vivendo. E a gente está tendo também uma força de movimentos mais criativos, assim, mais lúdicos, tentando trazer uma questão mais da arte e mais original, assim, para atrair mais as pessoas também para pensar isso tudo.
Also in Brasilien werden immer noch Demos organisiert, nicht ganz so groß wie im letzten Jahr, aber eigentlich gibt's immer eine Demo, wenn hier im Maracanã im Stadion in Rio de Janeiro gespielt wird oder auch wenn Brasilien-Spiele sind, dann meistens davor, weil ja dann alle gucken. Und ansonsten gibt's auch andere Demos von anderen sozialen Bewegungen. Am Montag jetzt zum Beispiel eine Marcha, die von den Favelas organisiert wurde, von Organisationen aus den Favelas unter dem Motto, die Party in den Stadien sind die Tränen in den Favelas nicht wert. Und da sind bis zu 500 Leute dann auch am Strand von Copacabana langgezogen, haben dort Aktionen gemacht, um gegen die tödlichen Zwischenfälle zu demonstrieren, die sich in den UPPs, also in den sogenannten pazifizierten Favelas von Rio häufen, seit dort die Militärpolizei stationiert ist. Und dann gibt's zusätzlich auch viele kreative Aktionen, um Leute ein bisschen subtiler auf Probleme aufmerksam zu machen, die hier mit der Fußball-WM zu tun haben.
Und wie ist denn die Reaktion von jetzt Gästen von außerhalb, also die Leute, die jetzt zum WM gucken, im Prinzip nach Rio de Janeiro gekommen sind? Ich meine, Rio ist ja immer viel los an internationalen Gästen, aber wenn die jetzt so eine Demonstration sehen, gibt es da irgendwie ein Feedback, versuchen die irgendwie ins Gespräch zu kommen, wenn es geht, mit sprachmäßig, oder gibt es da irgendeine Reaktion von den internacionais guests?
E como que é a reação das pessoas que chegaram de outros países para ver os jogos lá no Rio? Vocês têm conversa com eles? Eu já ouvi falar que são muitas pessoas dos países da América Latina. Assim, vocês se podem comunicar? E como é que é a reação quando há uma manifestação, quando tem uma manifestação na rua?
Bom, eu ainda não tive oportunidade de encontrar nenhum estrangeiro, né, durante alguma manifestação na rua para dizer exatamente como é que é a reação, o que, que acontece, como que eles têm visto isso. Mas acredito que, enfim, acho que já era algo esperado as manifestações, então acho que quem veio aqui para o Brasil já estava, de uma certa forma, esperando que tivesse sim essa movimentação pelas ruas, então acredito que não tenham sido pegos de surpresa.
Also, Jackie hat persönlich noch niemanden getroffen aus dem Ausland, der hier in Rio auf Demonstrationen anwesend gewesen ist, leider. Aber auf der anderen Seite kriegen die Touristen, die hier sind, natürlich mit, was passiert in Brasilien. Und viele wussten auch schon vorher, dass es Proteste im Land gibt. Also niemand ist wirklich, wenn man so will, überrascht worden von dem, was hier passiert. Eu posso contar episódio pessoal na segunda-feira na manifestação dos favelados. Aí estava uma presença da imprensa popular argentina, que a Pulsa fez uma nota sobre isso também, que estão aqui para fazer uma cobertura alternativa, e eles estavam muito interessados, assim, como para cobrir e para entender mais o que está acontecendo aqui nas comunidades. Um noch eine persönliche Erfahrung zu erzählen, am Montag, als ich auf einer Demo hier gewesen bin, von den sozialen Bewegungen aus den Favelas, da gab es auch Leute von der sogenannten populären Presse, also von der unabhängigen Presse aus Argentinien, Jugendliche, die hier sind, um eine eigene Berichterstattung von der WM zu machen, und die waren da sehr aktiv und sehr interessiert, einfach auch mehr zu verstehen über die Favelas und was hier gerade in Rio so passiert.
Eu também tenho uma pergunta. Eu vi nas suas notícias lá na Pulsar Brasil, vocês têm uma notícia, uma agência noticiária, né? aí que tem um pessoal que supostamente são polícias que provocam pessoas que se manifestam nas ruas, os chamados pit boys. Isso é certo?
Also Maike hat in den Nachrichten von Pulsar Brasil, von der Nachrichtenagentur, gelesen, dass es dort so eine Art Provokateure innerhalb der Demonstrationen auch gibt, die eben die Demonstranten dazu anführt oder verleitet sozusagen zu gewalttätigen Aktionen. Könnt ihr uns darüber mehr berichten?
Olha, a gente teve um relato em relação a isso na cidade de Fortaleza, que é no Nordeste. E num jogo do Brasil que teve lá na semana passada, teve manifestação e o relato que a gente teve foi de que tinha policiais infiltrados na manifestação incitando o linchamento das pessoas. E isso foi um relato de uma pessoa que participou da manifestação e que isso estava acontecendo dos policiais provocando as pessoas e as pessoas da cidade, né, que estavam em volta, sendo afetadas, de certa maneira, por aquela manifestação, a lincharem quem estava atrapalhando, no caso, fazendo a manifestação.
Só dando um adendo aqui, só corrigindo, Mike, o que a gente chama de policiais infiltrados, no caso, eles estão descaracterizados, então é o que a gente chama de P2. Os pit boys, na verdade, faz parte de uma gangue, são normalmente jovens, assim, né, mais de direita, né, brigões, que gostam de arrumar confusão, de briga, e aí eles que costumam promover esse tipo de abuso mesmo, de linchamento e tudo mais, né. A incitação por parte da polícia, ela pode ocorrer também, mas lembrando que esses policiais infiltrados descaracterizados, eles se chamam P2 aqui no Brasil.
Also, der Bericht, um den es ging, von Pulsar, der bezog sich auf das Fußballspiel von Brasilien in Fortaleza, einer Stadt im Nordosten von Brasilien. Und da gab es halt Berichte darüber, dass es verdeckte Ermittler oder Zivilpolizisten gab, die sich unter die Demonstrierenden gemischt haben, die vor allem versucht haben, Leute, die durch die Proteste betroffen waren, also Ladenbesitzer oder Autofahrer, aufzuwiegeln gegen die Demonstrierenden und auf die Art und Weise dort einen Konflikt zu schaffen. Und Jackie hat danach nochmal konkretisiert, also es gibt einen Unterschied zwischen den verdeckten oder den Zivilbullen, die anwesend sind auf Demos, die hier P2s, also P2 genannt werden in Brasilien, und den Pitchy Boys, von den Maike gesprochen hat. Letzterer sind dann auch so Agent Provocateur, aber die eigentlich nicht von der Polizei kommen, sondern auch aus Gangs rekrutiert werden und auf Demos eingesetzt werden, genau, um im Prinzip für Trouble zu sorgen.
Obrigada.
Jetzt waren ja die Demonstrationen im letzten Jahr während dem Confederations-Kampf vor allem im Prinzip dadurch durch ihre Spontanität charakterisiert. Niemand wusste so richtig, woher sie kamen, wer dazu aufruft. Die sozialen Netzwerke waren sehr, sehr ausschlaggebend dafür. Ihr habt jetzt Proteste erwähnt auch wieder. Also hier gab es schon einen Artikel in, ich weiß nicht, der Taz oder Junge Welt oder Neues Deutschland oder sowas, die dann gesagt haben, ja, letztes Mal waren es 300.000 Leute auf der Straße, jetzt eher 300. Was ist das Charakteristikum dieses Jahr von den Protesten? Die Masse ist es wohl nicht, aber gibt es eine spezielle Ausdrucksform, die sich da jetzt entwickelt hat in dieser Protestbewegung während der WM? Oder könnt ihr uns da ein bisschen mehr bildlicher beschreiben, dass die Hörerinnen und Hörer hier, die nicht live dabei sein können, bei euch sozusagen auch besser mitkriegen, wie diese Demonstrationen denn aussehen?
Então, o ano passado, durante a Copa das Confederações, né, vocês tiveram lá protestos de 3 mil, não, 300 mil, é isso, com números erros, 300 mil pessoas, mais ou menos, e nesse ano já não são tanto, né, já não é a massa das pessoas, isso é pelo menos o que a prensa supõe aqui. E qual é a característica desse movimento que está na rua agora?
Bom, então, eu acho que atualmente quem está indo para a rua, os movimentos, eles têm se fortalecido muito, principalmente nesse caráter de formação política. O que a gente encontrou no ano passado foi realmente um fato incrível, né? Foi muita gente nas ruas, tivemos manifestações em junho que chegaram a reunir até 1 milhão de pessoas, mas é uma massa extremamente heterogênea, na qual muitas pessoas, inclusive, não sabiam até muito bem politicamente porque estavam ali. Hoje, o que a gente percebe é que, de fato, os movimentos eles reduziram bastante de tamanho, e isso é uma coisa natural, não é, acho que não há espanto para ninguém, porque não se esperava que as manifestações continuassem levando de 300 a 500 mil pessoas para as ruas, mas as pessoas estão indo muito mais conscientes dos motivos pelos quais estão protestando. Então, está havendo um campo de formação muito grande, né? Normalmente, por exemplo, o Comitê Popular da Copa, ele produziu diversas plenárias, diversos encontros, onde a população pôde opinar e entender melhor o motivo desse protesto, de ir para a rua. Então, assim, quem está indo, realmente está indo consciente e sabendo exatamente quais são as reivindicações que estão ocorrendo.
Also im vergangenen Jahr war es ja so, dass es wirklich eine unglaubliche Dynamik gab, dass hier bis zu 1 Million Menschen teilweise auf der Straße gewesen sind. So, also im letzten Jahr gab es ja sehr viele Leute hier auf der Straße und eine unglaublich große Mobilisierung im Juni, also bis zu 1 Million Menschen teilweise in ganz Brasilien gleichzeitig. Auf der anderen Seite ist es eine sehr heterogene Bewegung gewesen und viele Leute, die damals auf der Straße waren, sind sehr spontan demonstrieren gegangen und dann hatten eigentlich keine politische Meinung und keine große Reflexion auch darüber, was da gerade passiert. Und heute ist es so, dass weniger Leute demonstrieren, aber auf der anderen Seite auch viel bewusster auf die Straße gehen und die genau wissen, warum sie dort sind. Und von daher hat sich auch die Organisationsform verändert, also die Komitees der Bevölkerung, die Komitees, die WM-kritischen Komitees in den einzelnen Städten und so, haben zu einer großen Vernetzung beigetragen und die politische Agenda heute, auch wenn keine 500.000 mehr auf der Straße ist, sondern viel weniger, ist eine ganz andere als im vergangenen Jahr.
Ok, obrigada. Eu também tenho mais uma pergunta. Porque vocês tiveram uma notícia já há algumas semanas atrás sobre a lei Gabriela Leite, porque todos os anos, ou toda vez que a Copa do Mundo acontece, tem esse suposto aumento de exploração de mulheres e prostitutas, mas nunca... Tipo, isso é que eu ouvi, nunca se realiza esse aumento. E o que a lei Gabriela Leite diz?
Also Maike würde gerne wissen etwas genaueres über ein Gesetz, das nach einer Frauenrechtlerin benannt ist, die letztes Jahr gestorben ist und das kurz vor der WM verabschiedet wurde. Da soll es um Rechte von Frauen gehen, also speziell um den Schutz vor der Ausbeutung von Frauen, sexuelle Ausbeutung von Frauen. Und in diesen Großereignissen gibt es immer diese Diskussion, dass angeblich diese Ausbeutung von Frauen sehr stark zunimmt, aber so richtige handfeste Daten gibt es da eigentlich nie dazu. Und wir würden jetzt gerne mal wissen, was sich durch dieses Gesetz, also was da drin steht und wie sich die Situation in Brasilien jetzt während dieses Großereignisses in Bezug auf sexuelle Ausbeutung denn darstellt.
Em relação à lei Gabriela Leite que vocês colocaram, é uma lei, é uma proposta, na verdade, de um deputado aqui do Rio de Janeiro, inclusive, que é uma proposta de legalização da prostituição. E uma legalização, assim, bem controversa em relação às próprias pessoas envolvidas nesse movimento, porque, além da legalização em si da profissão, ela também prevê a legalização também da relação de trabalho entre o que a gente chama de cafetão e a prostituta. Então, seria permitido também essa relação onde o cafetão ficaria com uma parte do trabalho feito pela prostituta. Então, é uma proposta ainda não foi nem para votação. Essa questão da legalização da profissão e dos rumos disso tudo aqui no Brasil tem uma discussão bem grande assim, do que realmente vai ser feito em relação a isso. E em relação ao aumento durante a Copa do Mundo, existe um aumento, sim, principalmente com a presença de tantos turistas aqui no Brasil. E infelizmente o Brasil ainda é visto como um destino de turismo sexual. Então, isso é uma coisa preocupante. Inclusive, muitos movimentos que se organizaram para pensar a Copa do Mundo pensaram muito nesse sentido também, e não só em relação à prostituição, mas também em relação à exploração sexual, principalmente de criança e adolescente, porque isso também é um fator bem preocupante. E vários movimentos também se mobilizaram em relação a isso, inclusive para atuar durante a Copa do Mundo.
Also, ganz kurz das Gesetz, Gabriela Leitchi. Gabriela Leitchi war eine Aktivistin aus der Sexarbeiterinnenbewegung hier in Rio de Janeiro, die im vergangenen Jahr leider gestorben ist. Und das Gesetz ist ein Vorschlag von einem Abgeordneten hier aus Rio, was die Legalisierung der Prostitution anbetrifft. Das Gesetz wird gerade ziemlich kontrovers diskutiert, weil es auch darum geht, okay, wird jetzt nur die Arbeit von den Frauen legalisiert oder legalisieren wir nicht auf der anderen Seite auch die Gewinne von den Zuhältern und wie legitim ist das, dass die überhaupt einen Teil von dem Geld abzwacken können, was die Frauen verdienen. Also diese Debatte ist gerade am Laufen und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine große Debatte darüber, über Prostitution während der WM. Ganz klar sagt Dili, es gibt immer mehr Prostitution bei den großen Touristenströmen, die hierher kommen. Brasilien ist immer auch noch ein Ziel des Sextourismus und es gibt auch viele Kampagnen, die sich dem Ganzen widmen. Vor allem aber nicht so sehr der Frage der Prostitution, wo es ja auch darum geht, eigentlich am Ende deren Legalisierung anzustreben, sondern eher um die Ausbeutung, sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen, die ein anderes Thema ist.
Só dando um adendo ainda com relação à Lei Gabriela Leite, vale ressaltar que ela tem sido vista não com tantos bons olhos assim pelos coletivos de mulheres e pelas organizações feministas, né, que levantam bem a questão de que o corpo não é mercadoria. Então tem tido até um embate, digamos, forte com relação a esse projeto de lei e ao movimento feminista. Agora eu gostaria de também colocar os nossos convidados aqui no bate-papo. Estou aqui com o Frank, com a Laura. Eles estão aqui há 3 meses no Brasil e, enfim, são estudantes, né, de ciências políticas, e eles tiveram uma experiência, digamos, não tão legal assim, né, na casa onde eles estão morando em Santa Teresa, com relação a uma invasão policial. E eu gostaria de colocá-los para retratar um pouco essa experiência.
Also, Jackie fügt noch hinzu, dass auch was das Gesetz Gabriela Leitch angeht, auch eine Kontroverse innerhalb von den Feministinnen ausgelöst hat, wo es ja zum einen darum geht zu sagen, okay, jeder hat das Recht, mit seinem Körper zu machen, was er will, aber auf der anderen Seite auch die Frage, inwiefern wird hier auch der Körper als Ware festgeschrieben, also darum drehen sich hier auch gerade die feministischen Debatten. Und dann stellen wir jetzt auch schon mal Frank und Laura nochmal vor, die wir heute als Studiogäste haben. Beides sind Studierende aus Berlin, Studierende der Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften im weiteren Sinne. Und die sind auch hierher gekommen während der WM und hatten einen unfreundlichen Hausbesuch, wenn man das so sagen kann, gleich zum Beginn der WM und werden uns jetzt mal ein bisschen erzählen, was da vorgefallen ist.
Ja, genau, ich bin Laura. Ja, es war eigentlich direkt am Vortag der Copa, der Männer-WM, und da kam eine Gruppe Polizisten in unser Haus. Wir wohnen eben auch hier um die Ecke von dem Studio in Santa Teresa, und mit so um den 15 Leuten aus aller Welt, auch Brasilianerinnen. Und genau, die kamen in unser Haus, hatten auch Werkzeug dabei, um in die Räume einzudringen, und haben dann aber erstmal angefangen, in die offenstehenden Räume zu gehen und eigentlich alle internetfähigen Geräte zu konfiszieren. Und ja, die Begründung war eigentlich, dass wir, dass jemand aus dem Haus, also über unseren IP-Server, Kritik geübt hätte an einem Politiker hier, Aécio Neves, der gerade so eigentlich der Konkurrent von Djima sein wird in den kommenden Wahlen. Und sie wollten eben all diese Geräte mitnehmen, bis dann einer unserer Mitbewohner uns davor bewahrt hat, dass sämtliche Geräte mitgenommen werden, indem er gesagt hat, er hätte eben diese Blog-Einträge und in sozialen Netzwerken und so weiter diese Kritik geübt. Daraufhin haben sie dann nur seine Geräte konfisziert.
Então, essa ação, ou esse ataque da casa aconteceu o dia antes da Copa e na casa onde eles estão alugando, de repente apareceram muitas polícias em civil e entraram nessa casa com ferramentas também para abrir portas, mas ao início, sobretudo, queriam ver o que tem, confiscaram assim todas as dispositivos com capacidade para conectar-se, ligar-se à internet, e a acusação foi que dessa casa foram publicados artigos críticos e que também desprestigiaram um dos candidatos das eleições aqui no Brasil, Alceu Neves, de um partido da direita, e ele, através de uma corte, tinha conseguido esse tipo de intervenção. Então, estava no ponto de confiscar todo o equipamento lá, até que um dos moradores finalmente falou, bom, eu fui a pessoa que fez, então a polícia somente confiscou o equip dele, certo? É. Uhum, e todas as outras pessoas, assim como poderiam ficar com as suas coisas. Fui correto a tradução? Assim, tá, ok. Ja, die dazu eine Frage in Freiburg. Tem mais perguntas sobre esse tema lá, gente?
Sim, temos. Bom, como sabemos, no Brasil tive um passado o marco civil da internet, não, com muitos direitos para os usuários da internet. E acho que chegou a vigor 23 de junho, ou seja, a partir de 3 dias atrás, os usuários da internet se supõem que têm mais direitos. Em qual base isso agora, ou seja, isso aconteceu? Ou seja, qual base legal? Isso não é coberto da liberdade de expressão livremente na internet? Ou a coisa vai trocar agora com uma nova lei? Ou isso não tem nada a ver?
Am 23. Juni wurde ja dieser sogenannte Marco Civil, wie heißt man das nochmal, verabschiedet.
Ja, so eine Art Bürgerrechte im Internet für die Leute.
Und jetzt ist die Frage, auf welcher Basis, auf welcher rechtlichen Basis diese Konfiszierung stattgefunden hat. Es gibt ja immer noch sowas wie Meinungsfreiheit.
Ich kann. Das haben wir uns ehrlich gesagt auch gefragt. Also genau vor diesem Hintergrund, wir hatten das auch mitbekommen und auch ganz interessant gefunden, eigentlich dieses neue Gesetz. Fanden wir es krass, wir haben gleichzeitig gehört, aber vielleicht kann da hier gleich jemand in der Runde noch was zu sagen, von dieser sogenannten Lei FIFA, dass es da eigentlich vor diesem Hintergrund ziemlich viele Ausnahmen eigentlich gab oder wir uns hier gerade in so einer Art Ausnahmezustand befinden. Ich wollte auch noch ergänzen, dass diese Durchsuchung, die da bei uns stattgefunden hat, kein Einzelfall war, sondern tatsächlich an diesem Vortag der Copa wohl es mehrere Vorfälle gab dieser Art in Rio mit der gleichen Begründung, Kritik an diesem Politiker, zu dem man aber auch sagen muss, der steht auch gerade im Vorfeld der Copa in massiver Kritik, weil der eben Kontakte zur Militärpolizei und so weiter viel auch Militarisierung eigentlich legitimiert hat durch seine Diskurse oder eingefordert hat. Und es gab wohl, habe ich zumindest gehört, auch Festnahmen von, also sogenannte Präventivfestnahmen von potenziellen Aktivistinnen gegen diese Copa auch. Also auch eigentlich alles im Vorfeld dieser WM. Ja.
Então, a Laura também e o Frank se perguntaram qual era a base legal desse operativo na casa deles, não? Então, sobretudo, assim como frente a essa nova lei da regulamentação da internet de que você está falando, mas ao mesmo tempo aqui agora tem uma lei FIFA, que se criaram assim como vários casos de exceções legais, assim, onde a polícia pode operar fora do marco da lei normal, então de alguma maneira quase um estado de sítio que a gente está morando aqui, não? E Eles também dizem que não foi o único caso, assim, como operativo da casa deles, senão fizeram intervenções dos policias em vários lugares aqui no Rio, e tudo estava ligado, assim, com essa crítica do candidato, com a Sil Neves, também porque ele é uma pessoa que sempre tenta de legitimar a militarização. Ele tem um favor, assim, como mais polícia, ele tá ligado a justamente o que está acontecendo, essa grande presença da polícia militar ou do militar mesmo. E ao mesmo tempo também rolaram várias apreensões preventivas, ou como se diz em português, certo? Assim, que falando de outros motivos, na verdade, pessoas que foram muito envolvidos na organização de manifestações foram apreendidos justo antes da Copa, assim, também com a intenção, assim, como de baixar um pouco a força de mobilização.
Não queria agora jogar um pouco as perguntas para vocês, perguntar como é que está sendo toda essa movimentação, como é que a Alemanha, todas essas notícias têm chegado aí na Alemanha, e protestos que têm se desenrolado aí contra a Copa também. A gente queria saber um pouco o panorama de vocês.
Tja, um mal den Ball zurückzuspielen, ne, dass ihr uns nicht die ganze Zeit hier ausfragt, wollen wir auch gerne mal wissen, was denn so in Deutschland und Europa passiert, seit die WM angefangen hat. Was gibt's da für Aktionen? Erzählt mal.
Ja, also ich beschäftige mich ja, du übersetzt mal her. Okay, also ich beschäftige mich ja schon seit, ja, 3 Jahren, glaube ich, mit der WM, und da vor 4 Jahren begann es ja auch schon mit den Räumungen dort, und deswegen bin ich da ja schon ziemlich drin, würde ich jetzt mal sagen, und weiß halt sehr viel darüber. Aber ich nehme das auch schon so wahr, dass es auch in der breiten Presse inzwischen bekannt ist, dass es Proteste gibt, dass es Räumungen gab und gibt, und dass es, dass Brasilien sich verschuldet wie vielleicht noch nie ein Land zuvor.
Bom, a Maike fala que já está se ocupando deste assunto da Copa no Brasil desde 4 anos, ou 3, 4 anos já. Então, ela tem a impressão que já na prensa normal, já as pessoas sabem. A gente que lê periódico, que vê as notícias, sabe que tem protestos lá no Rio, no Brasil, que tem problemas lá, que tem movimento também contra a Copa. Sim.
E despejos, né? Esses despejos também são não só na imprensa da esquerda, mas também na imprensa de massa, né?
Despejos são Räumungen, né?
Ja.
Ja, eben auch die Räumungen, ja.
Genau, die werden auch in den Massenmedien behandelt.
Sim, agora, como ações agora durante a Copa, eu acho que não tem tanta coisa. Sério, eu vejo como eventos, como ontem tive uma palestra de um pessoal da UTA, da Cobra, que está falando das protestas no Brasil, para dar uma olhada alternativa dos acontecimentos no Brasil. Mas isso são palestras, acho, mais pequenas. Eu não estava, mas tinha pessoal, mas obviamente a maioria das pessoas estão vendo a Copa.
Ja, also natürlich guckt die Mehrheit der Leute hier WM. Und gestern gab es aber zum Beispiel auch einen Vortrag von Cobra, der Kooperation Brasilien hier in Freiburg. Und die war sehr gut besucht, ich war da. Und das war auch ein bisschen gemischtes Publikum. Nicht nur, also es war ja im Weltladen, und zwar nicht nur so die Leute, die sonst in Weltladen gehen, sondern auch Leute eben aus der alternativen, autonomen Szene, wie auch immer. Und ja, also Fabian hat eher den Eindruck, dass es hier nicht so wahrgenommen wird, was es für Proteste gibt. Und also ich glaube, es hat, die Leute haben auch schon mal davon gehört, dass es Proteste gibt, aber jetzt nicht, dass es permanent einfach, dass permanent protestiert und demonstriert wird und dass die Polizeigewalt so dermaßen ausartet. Ich glaube, das wissen nicht alle.
Sim, also notícias do como realmente é o nível de violência no Brasil, isso a gente não realmente sabe, mas acho que a mídia assim está cobrindo mais ou menos o que tem lá. O que eu tinha no último fim de semana, eu estava em um festival de forró, o festival de forró mais grande da Europa, e tive uma discussão lá também com alguns pessoais que falavam que, bom, eu estou boicotando a Copa, eu não estou vendo nenhum partido da Copa, não? E Eu falei, bom, se você não está interessado em futebol, não tem, obviamente não é sacrifício nenhum, mas qual é o objetivo do boicote da Copa? Ainda não está me ouvindo? É, tá. Não, está, não saiu. Bom, eu vou completar a minha... então, qual é a... Não, vamos jogar uma canção antes que voltem as pessoas do Brasil. Já voltaram.
Desconectado?
Senti já está grade... conectado de novo.
Ah, ok. Also...
Então, vou continuar. Eu perguntei para ele, como é como boicote da Copa? Você não vai ver nenhum partido, mas isso não realmente vai fazer... Ou seja, nada de impacto. Ou seja, ninguém vai saber se você tem a televisão ligada ou não. Ou seja, não tem um impacto econômico na FIFA... Nenhuma. Se você não vai atender um public viewing, não vai tomar coisas aqui para que as pessoas não ganhem dinheiro com esse evento da Copa, beleza. Mas somente não ver partido ou não, não vai fazer a diferença. Então ele falou que obviamente também é um aporte, um mostro de solidariedade. E tem essa discussão às vezes agora. Tem nesse chamamento nas redes sociais de um boicote da Copa. Mas, sim, eu não sei como... Talvez vocês podem... dá uma impressão se isso é uma coisa boa, se vocês querem, ou seja, ajuda esse boicote, ou sim, ou apreciar-se isso ou não faz sentido.
Also Fabian war am vergangenen Wochenende auf einem großen Horrorfestival in Stuttgart oder so, und da kamen wohl viele Leute aus Europa, so wie ich es verstanden habe, zusammen, und er hatte eben nachgefragt, viele sagten, ich boykottiere die WM, ich gucke mir kein Spiel an. Es ist halt nur die Frage, was das für eine Auswirkung hat, dieser Boykott. Also wenn man sowieso kein Interesse zum Beispiel an Fußball hat und jetzt vielleicht nicht zum Public Viewing geht und da Bier kauft, dann macht es vielleicht ökonomisch schon einen Unterschied. Aber die Frage ist, wie kann Solidarität vielleicht auch über die sozialen Netzwerke gezeigt werden oder hilft ein Boykott?
Então, bom, essa história de boicote aqui, ela não tem dado muita vazão, não, porque o brasileiro adora futebol, sabe? Então, tipo, a população não vai deixar de assistir o jogo, nem aqueles que estão na manifestação, só pelo fato de ser uma Copa, né, organizada pela FIFA e de tudo mais. Na verdade, acho que o grande mote disso tudo, e tem se conquistado isso, né? É você levantar a bandeira de todos esses questionamentos, né? De tudo que a FIFA causa, o impacto que ela causa num país que vai sediar um evento dela. E eu acho que pela primeira vez na história a gente conseguiu dar muita visibilidade a tudo isso. E a questão não é simplesmente você deixar de assistir o jogo e você vai estar boicotando a Copa e pronto. É um problema muito mais profundo, que não vai ser resolvido simplesmente com você desligando seu televisor. E o que a gente percebe também é que todas as manifestações, elas têm ocorrido, né? Acho que têm ocorrido no jogo do Brasil, principalmente, sempre acontece antes do jogo. As pessoas querem assistir o jogo também, né? Inclusive, tem uma manifestação que é organizada pelo Comitê Popular da Copa, cuja proposta é até... levar, após a manifestação, reunir as pessoas num outro espaço, que se chama Manifest, né? Encontra, ao contrário do FIFA Fan Fest, da FIFA. E a ideia é justamente ser um espaço livre, onde ambulantes possam trabalhar, onde as pessoas, né, também possam sentar lá, assistir o jogo livremente, num telão e tal. E então isso demonstra claramente que até quem está indo nas manifestações e quem está organizando não acredita que boicotando será o caminho de você demonstrar todo o seu anticopa, né? Sentimento anticopa.
Also der Boykott oder die Idee hier, den massiven Boykott zu organisieren, die hat hier in Brasilien keine Wirkung gezeigt und die ist auch unrealistisch, also weil Fußball ist einfach beliebt und auch beliebt, selbst wenn die FIFA das Turnier organisiert, und deshalb ist es einfach so, sagt Jackie, dass es gut ist, dass in Brasilien jetzt grundsätzlich mal diese Frage aufgeworfen wurde, ja, was bringt denn so eine WM für ein Land, was sind die Vor- und Nachteile und auch die Legitimität mal zu hinterlegen. Hinterfragen von der FIFA, wie demokratisch und wie partizipativ ist dieser ganze Auswahlprozess und am Ende auch die Durchführung. Und das ist eigentlich eins der großen positiven Resultate, die die WM bisher schon gebracht hat, dass diese Debatte irgendwie ganz offensiv auch geführt wird. Und hier in Brasilien ist es so, demonstriert wird vor dem Spiel. Also es ist keine Sache, die sich voneinander ausschließt. Also man geht vorher auf die Straße und danach guckt man eben das Spiel und nicht unbedingt nur auf dem FIFA Fun Fest, wie hier die offizielle Fanmeile der FIFA genannt wird, sondern auch auf dem Money Fest, das sozusagen eine Public Viewing Gegenveranstaltung ist und wo dann auch ganz bewusst die Straßenhändler ihre Waren verkaufen können und nicht nur die FIFA Produkte an sich. Já que quer continuar, já que não vai precisar.
Na verdade, eu queria fazer essa pergunta também para os nossos convidados que estão aqui. Como é que vocês têm visto essas manifestações, né? Como é que vocês têm visto a Copa? Porque acredito que vocês, sendo de fora daqui do Brasil, né, seja interessante até vocês trazerem a visão de vocês.
Oder soll ich kurz übersetzen? Also genau, wir wurden jetzt gerade gefragt, wie wir eigentlich als Leute, die jetzt auch von außerhalb kommen, wir sind ja seit März hier, das eigentlich wahrnehmen, also die Demos und überhaupt irgendwie das ganze Spektakel. Willst du was sagen, Frank?
ja, also ich sehe auf jeden Fall diese diese ziemlich großen Widersprüche, wenn man zur Copa geht, wenn gerade Brasilien oder auch irgendein anderes Team spielt, da sind natürlich klar, unglaublich viele Fans auf der einen Seite und gleichzeitig mittendrin auch kleinere Demonstrationszüge, auch teilweise recht gewalttätige Auseinandersetzungen. Und für mich ist genau dieser Gegensatz eben gerade dieses total spannende Element. Und offensichtlich schließe ich das nicht aus. Also eigentlich alle Leute, die ich hier kenne, gucken Fußball gehen protestieren oder haben eben ihre eigene sehr kritische Meinung zur FIFA.
Ja, nochmal ganz kurz dazu. Musst du erst übersetzen?
Só para dizer rapidamente, então, o Frank fala que tem, que ele está como impressionado para as contradições que são visíveis, não, durante esse evento aqui, não. Então tem muita torcida na rua e logo em meio tem umas manifestações, tem uns confrontos até violentos e então a coisa se negocia realmente na rua. E ele também acha que aqui no Brasil fica óbvio que protestar e ver os jogos não se exclui.
Ja, nur ganz kurz nochmal ergänzend, weil ihr ja auch gefragt habt, wie sich dazu verhalten oder so. Also ich finde auch irgendwie so ein platter Boykott irgendwie, ja, fast schon langweilig, weil ich meine, es geht halt auch einfach um mehr als Antikörper. Also im Sinne von, es passiert einfach so viel, dass diese Komplexität eigentlich auch spannend ist, irgendwie zu zeigen, auch in Protestform. Und ich finde es eigentlich total spannend, was jetzt so ein bisschen rausgekommen ist in dem ganzen Gespräch heute, so von wegen, vielleicht so Strategien, die wir irgendwie auch kennen aus Deutschland, also irgendwie Infiltration von Demos oder so Agent Provocateur-mäßig kennen wir ja irgendwie gleichzeitig auch irgendwie also ich finde da zum Beispiel, also auf die Frage, wie sich dazu verhalten, kommt doch eigentlich sowas wie, okay, was kennen wir, wie verhalten wir uns dazu oder so, wie kann man sich damit solidarisieren, wie kann man sich auch gegen solche Repressionen, wie wir jetzt erlebt haben, in unserem Haus irgendwie solidarisieren, und gleichzeitig, was kann man eigentlich auch lernen von so einer Bewegung hier, die wirklich, also ich persönlich, spätestens seitdem wir dieses persönliche Erlebnis hatten und auch selber viel aktiver noch Demos mitgemacht haben und so, als sehr positiv wahrgenommen habe, wie kreativ eigentlich diese Proteste sind, dieses Manifest, was gerade angesprochen wurde, einfach diese ganzen dezentralen Aktionen, die eigentlich, ich glaube, seit letztem Juni eigentlich durchlaufen und auch bestimmt nach der Copa weitergehen werden.
Então, a Laura acha também que só fazer boicote do evento seria muito chato e aborrecido, então, porque tem muitas outras formas de protesta e aqui, na verdade, o que acontece é um grande processo de aprendizagem também, não? Como, por exemplo, a gente pode se organizar juntos contra os infiltrados nas manifestações, que estratégias as pessoas estão inventando juntos, não? de que forma a gente pode expressar solidariedade com afetados dos mega-eventos, de que forma um se pode defender da repressão que rola durante a Copa, não? Também no caso deles, quando a polícia entrou na casa, por exemplo. Então é um grande processo de aprendizagem, na verdade, e que isso é muito interessante. Und ja, was ich noch gern dazu sagen würde, ist auch, dass es sehr schade ist, dass die brasilianische Nationalmannschaft sich so total apolitisch verhält bisher. Also im Vergleich mal dazu, die chilenische Nationalelf hat sich solidarisiert mit den Studierenden, mit der Studierendenbewegung in Chile und ist für freie Bildung. Die argentinische Elf solidarisiert sich mit den Madres von der Plaza de Mayo, die dafür kämpfen, dass die Verbrechen der Militärdiktatur aufgearbeitet werden. Und hier gibt's halt irgendwie Neymar, den Superstar, der 2500 Fotos von sich selber auf Twitter publiziert, 2500 Selfies. Das sagt irgendwie auch sehr viel aus und für mich deswegen auch, und das fehlt mir ein bisschen, so auch die Kritik an der Nationalhelf, nicht für ihr Spiel, sondern einfach, dass sie so arschig apolitisch sind hier die ganze Zeit. Also, então, só para fazer mais comentário pessoal também, eu acho interessante que tem times como a equipe do Chile, assim como que se solidarizaram com os protestos estudantis lá, que estão lutando para uma educação gratuita e de qualidade, que tem o time da Argentina que se solidarizou com os mais da Praça de Maio, que lutam para que sejam investigados os crimes da ditadura militar, os apreendidos, desaparecidos. E aqui o time do Brasil é totalmente apolítico, que é uma vergonha grande, assim como o Neymar está publicando 2.500 selfies dele mesmo no Twitter, assim como, que é como uma vergonha realmente. Eu acho que isso é uma coisa que falta, uma crítica do time aqui do Brasil pela torcida, assim como eles podem apoiar na gramado, mas assim como tem que rolar uma crítica como dessa atitude chata.
Bom, já cagou muito.
Muito
já.
Bom.
Mas eu tenho uma pergunta também. Vocês falaram também que o movimento aprendido, o movimento está melhor formado politicamente, também aprendido das estratégias de repressão e responder às estratégias de repressão. E eu quero saber como esse ato agora, a Laura falou que esse rodada da casa, a infiltração da casa deles, realmente ela motivou mais para sair da casa. Mas também, ou seja, tem agora uma discussão aí na casa ou nos ativistas de como anonimizar o tráfego da internet, como ter mais uma estratégia em contra dessa repressão contra a liberdade de expressão?
Ihr habt gerade ausgeführt, dass die Razzia euch dazu bewegt hat, auch nach draußen zu gehen, auf die Straße zu gehen, euch mehr zu beteiligen. Aber was habt ihr vielleicht aus dieser Razzia auch gelernt, vielleicht euren Traffic zu anonymisieren oder so?
Ja, also wir fanden auf jeden Fall spannend, eigentlich in dem Moment, in dem es passiert ist, haben wir schon angefangen, irgendwie, wir haben ja noch nicht so viele Kontakte, hier irgendwie ein, zwei Leuten zu schreiben oder so, und tatsächlich sofort erlebt, dass es eigentlich schon eine für mich sehr, sehr coole Organisiertheit eigentlich gibt der Bewegung. Es gab irgendwie gleich Anwaltskollektive, auf die wir hingewiesen wurden, die da aktiv sind, um Leute auch zu beraten und um auch für die da zu sein, sozusagen in solchen Momenten. Und was unseren persönlichen Umgang angeht, ja, wir haben tatsächlich darüber geredet, wir beide zumindest, wie wir damit umgehen. Ich muss aber sagen, jetzt im Haus, also es ist tatsächlich interessant, wie irgendwie so ein international gemischtes, irgendwie mit ganz unterschiedlichen Motivationen nach Rio kommendes Haus sich dazu verhält, aber kann euch jetzt nicht die frohe Botschaft verkünden, dass es sich irgendwie als Haus politisiert hat oder so durch diese Aktion. Also es war eher eine individuelle Reaktion von uns beiden vielleicht.
Então, é claro, assim como que toda essa operativa da polícia foi uma experiência em questões de aprendizagem bastante interessante também, não, para ver como as pessoas actuam nesses casos, e que os dois estavam surpreendidos positivamente, não, que sem conhecer muitas pessoas ainda aqui no Rio, que teve assim um apoio desse início, números de advogados de organizações de advogados comentários críticos que podem ajudar nesses casos e que já existe uma rede de ajuda, não assim, para ativistas ou para militantes, mas ao mesmo tempo, claro, entre os dois falaram muito depois, assim como também mudar ou como se comunicar no futuro, não, frente a essa repressão que existe, mas infelizmente na casa mesmo onde moram juntos, assim como pessoas de vários países, não teve assim como um debate interno, assim como crítica, assim como para fazer uma reflexão profunda sobre isso.
Eu tenho mais uma pergunta. Vocês falaram de protestos criativos e quais é que são as formas das manifestações? Eu já ouvi falar que um pessoal foi para Brasília para trocar a Copa com uma outra, com um prêmio alternativo.
Ja, Maike würde noch gerne wissen, wie die konkreten kreativen Aktionen aussehen. Sie hat gehört, dass ein Typ irgendwie nach Brasilia gefahren ist, um dort den Weltpokal gegen irgendwie andere Trophäe irgendwie einzutauschen, zum Beispiel. Was habt ihr dazu berichten?
Bom, então, aqui no Brasil, no caso falando mais especificamente do Rio de Janeiro, tem um movimento que se chama Copa Copa, e esse movimento ele tem promovido alguns encontros justamente para se pensar uma maneira de fazer arte, né, aliada a protesto, e assim você chamar mais atenção de quem está na rua, de quem entende as reivindicações, mas de uma certa forma não participa. Então, o que essa galera tem feito? O pessoal tem produzido muitas músicas, então tem brincado com letras de músicas famosas aqui no Brasil, principalmente músicas de carnaval, e tem colocado... A gente até podia ter colocado uma para ouvir, né? Mas tem colocado músicas de... brincado com as letras, né, fazendo paródias e colocando questões relacionadas aos protestos. As pessoas têm se fantasiado, né? Então, aqui no, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo a derrubada, repensando muito essa questão da mobilidade urbana na cidade, e derrubaram uma grande via que se chama Perimetral. E algumas vigas dessa via, que são vigas muito caras, né, elas acabaram desaparecendo. E esse foi um dos temas que acabou sendo levado para o protesto também, né? Os manifestantes, eles fizeram de isopor uma como se fosse uma parte do elevado, da perimetral, dessa grande via de trânsito, e aí colocaram alguns questionamentos do tipo, cadê a via e tudo, a viga, né? E brincando também muito com a questão do gentileza, que tem vários escritos de um grande poeta, um grande artista, né, que foi aqui no Brasil, poeta Gentileza, e brincaram com a grafia dele, justamente com esses questionamentos. Cadê? Cadê a viga? Onde está? Fora fantasias, assim, bem inusitadas, né? E em São Paulo também tem acontecido, por exemplo, torneios alternativos. Então, as pessoas se reúnem para fazer uma espécie de campeonato também, né, com alusões à Copa do Mundo, só que, no caso, uma Copa mais voltada para o povo. Então, cada lugar tem criado a sua maneira lúdica e criativa, né, de reivindicar.
Also die kreativen Aktionen und Interventionen während der WM haben vor allem auch mit einer Gruppe zu tun, die sich Ocupa Corpa, also besetzt die WM nennt, auch wenn es in anderen Städten natürlich noch viele andere Künstlerinitiativen gibt. Und Ocupa Corpa hat zum Beispiel viele neue Musikvideos geschnitten oder neue Versionen von bekannten Texten auch aus dem Karneval umgedichtet, um daraus Sportlieder und kritische Lieder zur WM zu schreiben. Und sie sind auch auf der Straße sehr aktiv, sei es mit Verkleidung oder sei es auch mit Performance. Zum Beispiel ist hier kurz vor der WM noch eine Stadtautobahn, das ist so eine erhöhte Stadtautobahn, abgerissen worden, der Perimetral. Und nach dem Abriss sind viele von den Pfeilern, von den Stützpfeilern verschwunden einfach. Und da haben die Aktivisten dann aus Styropor diese Säulen nachgebaut und darauf geschrieben, wo sind die Pfeiler hin, zum Beispiel, um auch auf diese Korruption und diese ganzen Machenschaften, die so ein bisschen dunkel geblieben sind, hinzuweisen. Und auf vielen von den Brückenpfeilern hier in Rio sind auch immer wieder Gedichte zu finden von einem populären Poeten, der hier sehr bekannt ist, der Poet der Nettigkeit, Poeta da Gentileza. Und mit dessen Botschaften wurde auch gespielt, also zu fragen, wo ist denn die Nettigkeit hier zur WM. Und gleichzeitig werden auch alternative Fußballturniere organisiert, also da gibt's ganz vieles. E eu queria também falar, um desses vídeos, assim como é importante, vocês podem colocar lá no YouTube e procurar, tem uma versão do Michael Jackson também, alternativa do They Don't Really Care About Us, que é muito legal, onde eles colocaram as cenas das manifestações atuais, assim como, e mudaram a letra também. E já nesse vídeo do Michael Jackson, tem policias militares presentes, não? Que a gente nessa época nem percebeu, mas agora, assim como, a mensagem muda completamente, muito legal, assim, né? Also, als Hinweis, um was zu sehen, auch von diesen Musikvideos, also guckt mal im YouTube bei Michael Jackson, They Don't Care About Us, dass er hier in der Favela gedreht wurde im Santa Marta, und da hat das Kollektiv auch neue Szenen mit dazwischen geschnitten von Demonstrationen, von aktuellen, und gleichzeitig sieht man auch das Video mit neuen Augen, da sind damals schon Militärpolizisten mit aufgetreten in diesem Spot, die damals kaum aufgefallen sind, ne? Aber die man ja heute auch nochmal neu bewertet.
Alles klar, dann sagen wir mal vielen Dank für diese Hinweise. Wir werden das natürlich alles auch auf unserem Blog dann mit Links unterfüttern. Ich hoffe, wir sammeln die jetzt gleich zusammen. Und wir verabschieden uns mal hier aus dem Studio, denn jetzt kommt gleich die Musiksendung hier bei Radio Dreigland mit dem Jazz aus Brasilien. Bom, gente, muito obrigado para tudo, para os convidados também, para as pessoas que sempre estão aí na luta também. E quero agradecer e trocar aqui para o seguinte programa na Radio Dreigland. Muito obrigado.
Obrigada, tchau.
Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigada, valeu, gente. Um abraço.
Tchau.